Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la clase de Pronúncialo Bien de la unidad 21. Nessa aula de hoje, a gente vai focar bastante naquela conexão que a gente faz quando uma palavra termina com N e a próxima palavra começa com uma vogal ou com H e uma vogal, como a gente tem, por exemplo, com essas palavrinhas aqui. A gente fala en enero. Lembrando que essa conexão a gente faz quando a gente fala mais rápido, de uma forma mais fluida. Então, a pronúncia disso seria algo parecido com en enero. En enero. Perfeito? Se a gente fala devagar, fica en enero. Mas quando a gente fala mais rápido, acaba ficando en enero. Vale? E também isso vai acontecer, a gente vai acabar prolongando um pouco essa pronúncia do N quando uma palavra termina com N e a próxima começa com N, como é o caso dessa combinação de palavrinhas. Ningún número. Se a gente fala pausadamente, fica ningún número. Mas quando a gente fala um pouquinho mais rápido, a gente vai acabar prolongando esse N, acaba aqui juntando num N mais comprido, mais longo. E a gente falaria algo como ningún número, ningún número, perfecto? Ningún número. Muy bien, entonces vamos a nuestras frases para que puedas practicar un poquito más. La frase número uno es, ella está en América. Quando a gente fala mais fluido, mais rápido, ella está en América. Como é que vai ficar essa pronúncia, então? Ella está en América. Ella está en América. Perfecto? Puedes repetir conmigo? Ella está en América. Más rápido. Ella está en América. Ella está en América. Perfecto. ¿Qué significa esa frase? Ela está na América. Uma coisa que é importante da gente ver, que é um pouco diferente entre o português e o espanhol, quando a gente fala América, essa palavrinha América, a gente vai indicar que a gente está falando do continente América, tá bom? Em espanhol, a gente tem essa ideia que é o continente América e não está relacionado especificamente com os Estados Unidos. Então, quando a gente fala, por exemplo, él es americano, a gente está falando que é uma pessoa que vive na América, o continente. Tá? Quando a gente está falando de Estados Unidos especificamente, a gente não chama essa pessoa de americano ou americana. A gente vai falar estadunidense ou norte-americano e norte-americana, porque é a América do Norte. Aí sim a gente está falando aí mais dos Estados Unidos e os outros lugares que estão ali nessa América do Norte, tá bom? Especificamente dos Estados Unidos a gente fala estadunidense, vale? La frase número 2 es: están encerrados en el ascensor. Mas se a gente falar essa frase de uma forma mais fluida, a gente vai conectar todas as palavras umas com as outras. Están encerrados en el ascensor. Vamos ver como é que fica, então, a divisão dessas palavrinhas. Están encerrados en el ascensor. Están encerrados en el ascensor. Perfecto. Repite conmigo. Están encerrados en el ascensor. Más rápido. Están encerrados en el ascensor. Están encerrados en el ascensor. ¿Qué significa esa frase? Encerrado é preso. A gente pode traduzir como preso. Mas para você ampliar um pouco mais o seu vocabulário, vou colocar aqui a definição que a gente tem no diccionário de la Real Academia Española. Encerrar es meter a una persona o a un animal en lugar del que no pueda salir. A gente traduz isso como prender, quando você prende uma pessoa ou um animal em algum lugar de onde ele não pode sair, perfeito? Então a gente tem están encerrados en el ascensor é o elevador. Então aqui a gente tem uma frase dizendo que eles estão presos no elevador, ou elas estão presas no elevador, tá bom? Aqui nesse caso é eles, porque é encerrados. Se fosse elas, seria están encerradas en el ascensor, ¿vale? La frase número 3 es caminarán hasta que se cansen. Se a gente fala mais rápido, a gente vai juntar esse caminarán com o hasta. Aqui a gente tem uma palavra que começa com H, mas como o H não é pronunciado, a gente vai juntar o N no final de caminarán com o A do hasta. E aí vai ficar assim, caminarán hasta que se cansen. Perfeito? Vamos fazer aqui a divisão, então, para você entender melhor. Caminarán hasta que se cansen. Perfeito? Então, repete comigo. Caminarán hasta que se cansen. Y ahora un poquito más rápido. Caminarán hasta que se cansen. Caminarán hasta que se cansen. Perfecto. ¿Qué significa esa frase? Caminarán, caminarán. Hasta que se cansen, se cansen. Então, eles caminarão até que se cansem ou até se cansarem. Perfecto. La frase número 4 es: se conocieron en una ocasión especial. Se a gente fala mais rápido e mais fluido, fica: se conocieron en una ocasión especial. A gente vai conectar praticamente todas as palavrinhas. Vai ficar assim: se, deixa eu dar um espacinho para ficar melhor. Se conocieron en una ocasión especial. Se conocieron en una ocasión especial. Repite conmigo. Se conocieron en una ocasión especial. Y ahora más rápido. Se conocieron en una ocasión especial. Se conocieron en una ocasión especial. Perfecto. ¿Qué significa esa frase? Se conocieron, ellos se conocieron en una ocasión especial. Numa ocasião especial. Então, eles se conheceram numa ocasião especial. Vale a pena lembrar que em espanhol a gente não junta esse em uma, que em português a gente fala numa. Em espanhol a gente sempre vai manter separado. En una, perfeito? A gente vai acabar juntando, conectando essa pronúncia, porque o en termina com N e o una começa com uma vogal. Então, a gente fala en una, mas a gente não junta numa palavra só, tá? Na hora de escrever. A gente só conecta quando a gente tá falando de uma forma mais fluida e mais rápida. Se conocieron en una ocasión especial. Perfecto? La frase número 5 es: el tulipán es una flor típica en Ámsterdam. Se a gente junta e fala mais rápido, el tulipán es una flor típica en Ámsterdam. Vamos ver como é que fica essa divisão dessa pronúncia. El tulipán es una flor típica en Ámsterdam. Aqui a gente vai acabar juntando, então, também. Então, típica en Ámsterdam. El tulipán es una flor típica en Ámsterdam. Repite conmigo. El tulipán es una flor típica en Ámsterdam. Más rápido. El tulipán es una flor típica en Ámsterdam. El tulipán es una flor típica en Ámsterdam. Y aquí vale a pena a gente perceber a diferença que a gente tem entre o português e o espanhol com essa palavrinha Amsterdam. Em português a gente fala Amsterdam e em espanhol Amsterdam. E a gente fecha a boca no final. Amsterdam. Amsterdam. Perfeito? A sílaba mais forte é a primeira. Amsterdam. Então, el tulipán es una flor típica en Ámsterdam. ¿Vale? La frase número 6 es: la sartén estaba sucia. La sartén estaba sucia. A gente vai separar essa pronúncia assim: la sartén estaba sucia. La sartén estaba sucia. Repite conmigo. La sartén estaba sucia. Ahora más rápido. La sartén estaba sucia. La sartén estaba sucia. Perfecto. ¿Qué significa esa frase? La sartén, como ya vimos antes, é a frigideira. Então, la sartén estaba sucia significa a frigideira estava suja. Perfecto? Aqui a gente vai conectar esse N de sartén com la letra E de estaba. La sartén estaba sucia. La sartén estaba sucia. La frase número 7 es: yo también estoy en ayunas. Hablando más rápido, yo también estoy en ayunas. ¿Cómo es que a gente va a separar esa pronuncia? Yo también estoy. Aquí a gente va a acabar juntando ese estoy en ayunas, entonces va a ficar estoy en ayunas. Yo también estoy en ayunas. Repite conmigo. Yo también estoy en ayunas. Yo también estoy en ayunas. Yo también estoy en ayunas. Perfecto. ¿Qué significa eso? La primera cosa importante es ver el significado de esa expresión en ayunas. En ayunas significa sin comer. Déjame poner aquí para que puedas ver. Entonces, en ayunas, sin comer. Em português, a gente falaria em jejum, tá? Quando a gente não está comendo, a gente está um período longo sem comer, a gente está em jejum. Em espanhol, a gente fala estar en ayunas, vale? Muy bien. Entonces, quando a gente está falando sobre jejuar, a gente vai falar ayunar, que é a acción de não comer ou beber, perfeito? Quando a gente não come e a gente não bebe, ayunamos, ou seja, nós jejuamos, vale? E el desayuno viene de ahí, justamente de esa palabra. El desayuno es la primera comida del día, es para interrumpir el ayuno. Ou seja, desjejum, se a gente fosse traduzir isso ao pé da letra, desayuno seria desjejum, porque é a primeira refeição que a gente faz no dia, depois de passar um longo período sem comer e sem beber nada. Por isso que ele tem esse nome em espanhol. Desayuno é para interrumpir el ayuno, que é o jejum. Perfecto? La frase número 8 es: Agustín era un hombre malo. Se a gente fala mais fluidamente, Agustín era un hombre malo. Aqui a gente tem Agustín, que termina com N, e era, que começa com uma vogal. Depois a gente tem un, que termina com N, e hombre, que começa com H-O. O H não tem som, então a gente vai conectar esse N com o O de hombre. Essa frase, então, vai ficar assim quando a gente está falando da pronúncia dela. Agustín era un hombre malo. Agustín era un hombre malo. Repite conmigo. Agustín era un hombre malo. Más rápido. Agustín era un hombre malo. Agustín era un hombre malo. Si você perceber, a gente está fazendo uma pronúncia muito parecida com outra frase. Vamos entender primeiro o que significa essa frase. Agustín era un hombre malo. Então, o Agustín era um homem mau. Mas se eu falo un hombre raro, por exemplo, se eu tenho essa frase, un hombre raro, significa um homem estranho. Só que a pronúncia disso aqui é o nombre raro. Un nombre raro. Se você prestar atenção nessa pronúncia, você pode achar que eu estou falando a seguinte frase. Un nombre raro. Porque a gente acaba conectando quando uma palavra termina com N e a próxima começa com N, eu falaria un nombre raro. Un nombre raro. A gente acaba fazendo praticamente o mesmo som. E se realmente a gente não estiver fazendo esse mesmo som, tá bom? Então, como que você vai saber se eu estou falando que é um homem ou um nome? Isso vai depender do contexto. Então, se você tem essa frase solta, un nombre raro, se eu quero, por exemplo, fazer um ditado para você e eu falo essa frase, un nombre raro, você não vai ter como saber se eu estou falando un hombre raro ou un nombre raro. Eu estou te mostrando isso só para você saber como é que a gente faz essa conexão entre essas palavrinhas que terminam com N e começam com uma vogal ou que começam com N também, tá bom? Então, mais uma forma de você praticar um pouquinho melhor isso. La frase número 9 es: El melón español es muy sabroso. Falando mais rápido, el melón español es muy sabroso. A gente vai conectar algumas palavrinhas, não só as que terminam com N e começam a próxima com uma vogal, mas as que terminam com L também. Então, españoles muy sabroso, como a gente já viu em outra aula antes, tá bom? Então, essa frase vai ficar assim. El melón español es muy sabroso. El melón español es muy sabroso. Repite conmigo. El melón español es muy sabroso. Más rápido. El melón español es muy sabroso. El melón español es muy sabroso. Perfecto. ¿Qué significa eso? La palabra melón es el melón. Entonces, el melón español, el melón español, es muy sabroso, es muy saboroso. Atención a esa palabrinha en español, ¿está bien? En portugués a gente fala saboroso. En español a gente no tiene ese O ahí. Entonces, es sabroso, sabroso. Perfecto. Y la última frase es: El pantalón azul había sido un regalo. Hablando más rápido, el pantalón azul había sido un regalo. A gente va a conectar algunas coisinhas ahí también. Y esa frase va a ficar así: El pantalona. Su, aqui esse su tem o som de S, então sulla via si don regalo. El pantalona sulla via si don regalo. Repite conmigo. El pantalona sulla via si don regalo. Más rápido. El pantalona sulla via si don regalo. El pantalona sulla via si don regalo. Perfecto. ¿Y qué significa esa frase? Pantalón es a causa. El pantalón azul a causa azul. Había sido un regalo, tinha sido un presente. Então, a causa azul tinha sido un presente. Perfecto. É assim que a gente faz essas conexões quando a gente tem essas palavrinhas que terminam com N. Perfecto. Entonces, esta fue nuestra clase de hoy. Espero que você tenha aprendido a se comunicar ainda melhor, a pronunciar as coisas ainda melhor, de uma forma mais fluida e cada vez mais parecida com um nativo. Se tiver alguma dúvida, é só mandar aqui pra gente, que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar, em te responder as dúvidas. Não se esquece de fazer sua prática de memorização e também de sempre repetir, sempre que você puder, repetir essas frases que você escuta no seu Memorization Hack para você poder ir praticando também a sua pronúncia, tá bom? Te dejo un super beso y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego!